Olá, nós estamos vendo no DAF anterior, estava tratando sobre dois tipos de casamentos. Casamento de um homem com uma menina que ela é menor de idade, menos de 12 anos. E o casamento de um homem com uma mulher que ela é surda e muda. Esses dois casamentos, eles não são válidos pela Torá. Porque já que nenhuma das duas tem uma mentalidade plena e boa, então elas são incapazes de fazer um casamento, de fazer parte do casamento. Nós vimos que os sábios instituem que as duas podem se casar. Porém, existem leis diferentes para a menor de idade e para a surda e muda. Então é isso que a Gemara está analisando. A gente está no Daf Kufyud Gimel, Amud Aleph, na primeira linha. Pergunta a Gemara. Quando uma menina pequena casa com um kohen, um sacerdote, ela, mesmo que o casamento só é válido midrabanan, os sábios instituem, então, que é como se fosse que ela faz parte da família dele, e ela pode comer trumá drabanan, uma trumá que somente é trumá pelos nossos sábios, e é somente um kohen pode comer, já que ela é casada com um kohen, como se fosse o casamento é válido, e também ela pode comer a trumá. Já uma surda e muda que casa com um sacerdote, ela não pode comer trumá. Qual o motivo dessa diferença? Detnar, como vemos na Braita, que contou Rebbe Yochanan ben Gudgeda, que se uma surda e muda que o pai casa ela, ou seja, nesse caso que o pai casa, o casamento dela é válido pela Torá, que se ela vai se divorciar, ela vai se divorciar através de um gueto, um divórcio comum. E uma menina menor de idade que casa com Kohen, ela come de Trumá. Deduzimos daqui que uma surda e muda que casa com um Kohen, mesmo maior de idade, já que o casamento só é válido pelos nossos sábios, ela não come Trumá, nem mesmo uma Trumá, que é uma Trumá de Rabaná, Trumá só para os nossos sábios. Responde então a Gemara, qual é a diferença? O motivo que a surda e muda não come trumá é para não chegar num caso de um kohen que ele, o homem próprio, é surdo e mudo, e aí ele casa com uma surda e muda, para nesse caso não vierem a comer trumá, o que seria proibido, por isso ele institui e proíbe também o homem normal que casou com surda e muda, para também ela não comer trumá. Veleichol, katano renevenotu. Fala Gemara, também nesse caso do surdo e mudo que casa com uma surda e muda, também seria permitido dela comer trumá? Porque afinal de contas, nós temos uma regra, que a gente vai ver mais adiante, que quando tem uma criança que ele é isento das mitzvot, e ele está comendo uma coisa que não é kasher, a gente não precisa evitar ele de fazer isso. Se ele está sozinho, ele foi e pegou uma coisa não kasher para comer, a gente não precisa evitar ele. O mesmo se aplica ao surdo e mudo, já que ele não tem mentalidade boa e é isento das mitzvot, a gente não precisa evitar ele de comer a trumá. Se eu demorar uma outra resposta, não, pode chegar um caso, o motivo é que a gente institui e proíbe para não chegar num caso de um surdo e mudo, um homem correndo, surdo e mudo, que casou com uma mulher normal, que daí ela já não é isenta das mitzvot. Nesse caso, ela seria proibida de comer a trumá. Para não chegar nesse caso, a gente proíbe também o homem normal que casou com a surda e muda. Pergunta Agmará, afinal de contas, pergunta Agmará, se a gente está se tratando aqui somente de uma trumá mederabanan, a trumá, ela não é uma trumá que é válida pela Torá. A trumá só tem essa entidade pelos nossos sábios. E sobre isso a gente falou que a menina menor de idade pode comer, caso ela casa com um kohen. Então, já que o casamento é válido, midrabanan, a gente, afinal de contas, deveria permitir a surda e muda também de comer a trumá, que somente é trumá, midrabanan, pelos nossos sábios. Feliz Agmará com a resposta final, dizendo, realmente, segundo o raciocínio, deveríamos permitir essa surda e muda que casou com um kohen, que o casamento é válido pelos nossos sábios, de comer uma trumá que é trumá pelos nossos sábios. Porém, a gente institui e proíbe ela de comer, para não chegar a comer uma trumá midoraita, uma trumá que é trumá pela Torá. Para não chegar a comer uma trumá da Torá, o que ela não pode comer, porque o casamento só é válido midrabanan. Para não chegar nesse caso, numa coisa dessa, a gente proíbe ela de comer a trumá, mesmo que a trumá só é pelos nossos sábios. Enquanto a menina menor de idade, ela somente durante um curto período não pode comer trumá da Torá. Logo que ela vai se tornar maior de idade, e eles vão continuar casados, o casamento já vai se tornar um casamento válido pela Torá. E daí vai ser permitido dela comer trumá, mesmo trumá da Torá. Por isso, para esse curto período, a gente não institui, não proíbe ela de comer nesse período a trumá dos nossos sábios. Continua a Gemara analisando a diferença entre essas duas mulheres. O Maishna Ktana de Itla Ktuva, o Maishna Kereja de Itla Ktuva. Qual a diferença da menina que ela é menor de idade, que ela merece a Ktuva, que é a quantia que qualquer mulher recebe caso ela se enviúva ou é divorciada, enquanto a surda e muda, ela não merece esse direito. Se ela é divorciada, ela não recebe essa quantia. Respondeu Maradim, quer me livrar Nasmiba. Se a gente vai falar que a surda e muda precisa receber a Ktuvah, as pessoas vão deixar de casar com ela. Porque o homem vai pensar, olha, já era surda e muda, agora ainda vou ter que pagar uma quantia se eu se divorciar dela, vão acabar não casando com essa mulher. Por causa disso, a gente institui que ela não precisa receber a Ktuvah. Vektana minaran de Ktuvah. Da onde sabemos realmente que uma menina menor de idade sim merece a Ktuvah? Detinari, como diz a Braita, a mesma era de Vashinava Aronit, ela é Ktuvah. Se uma menina menor de idade reivindica o casamento, como a gente aprendeu, ou uma mulher que ela tem problemas menstruais, ou uma mulher que é proibida de casar pelos nossos sábios, elas não recebem a Ktuvah. Avaliotzed beget, vektana, yesh la Ktuvah. Mas uma mulher que se divorcia normalmente, ou uma menina menor de idade, sim merece a Ktuvah. Vechereshet menaran de leit la Ktuvah. E de onde aprendemos que a surda e muda não merece a Ktuvah? Detalhe, como diz a Braita. Cheresh veshote shenasu pikhot, um surdo e mudo ou um homem que enlouqueceu, que casou com uma mulher normal, a fala espírito de mesmo se eles se tornaram pessoas normais, eles não precisam pagar Ktuvah, porque na hora que eles casaram, eles não tinham mentalidade bastante para se obrigar de pagar Ktuvah. Mas se eles continuam casados depois de se tornar homens normais, já que eles optaram por continuar o casamento, agora eles estão se obrigando a pagar Ktuvah. O piquech nasa cheresh ou shotá. Mas se um homem normal casa com uma surda e muda ou uma mulher que enlouqueceu, afirma que estava na mané, ktuvah tá kayemet. Mesmo se ele escreveu uma ktuvah com um valor muito alto, a ktuvah é válida, ele precisa pagar. E preenche na tzá, lazo com nechassá. Porque já que ele escreveu um valor alto na ktuvah, isso prova que ele quis se obrigar e quis pagar essa quantia. Deduz a Gemara, tava de Ratzá, alô Ratzá, ela. Deduz aqui que somente, já porque ele escreveu a Ktuvah, um valor alto, a gente deduz que ele quis pagar a Ktuvah, a gente obriga ele de pagar a Ktuvah. Mas se ele não escreveu um valor alto, não escreveu nada, a priori ele não tem a obrigação de pagar a Ktuvah, já que a mulher é surda e muda, nós sábios instituem que ela não merece a Ktuvah, para as pessoas não deixarem de casar com ela. Pergunta a Gemara, hi-hachi, pikeach lecheresh, litkem a Ktuvah. Segundo esse raciocínio, se uma mulher comum casa com um surdo e mudo, também devemos instituir que ele tem que pagar a Ktuvah. A gente viu na Braita que ele não precisa pagar a Ktuvah. Temos que instituir que ele vai pagar a Ktuvah. Porque as mulheres não vão querer casar com homens desses se elas não vão receber a Ktuvah. Porque elas vão pensar, o cara já é surdo e mudo, agora ainda não vou receber a Ktuvah. Então, segundo esse raciocínio, deveríamos instituir que o surdo e mudo sim deve pagar a Ktuvah. Dem que não me lembro mais, vá. Responde a Gemara, Yeter, Mishaish, Vatsalishai, Sara, Shalinasei. Não, é diferente. A mulher, ela procura casar, ela não quer ficar solteira nunca. Por isso, mesmo se a gente não vai instituir Ktuvah, se ela não achar outro homem, ela vai casar acabando com o homem surdo e mudo. Já o homem, ele não está tão desesperado para casar quanto a mulher. Por isso, se a mulher for surdo e muda e também ele teve que, vai ter que pagar Ktuvah, ele vai deixar de casar com ela. Por isso, para a mulher, a gente deve instituir que ela não recebe a Ktuvah se ela é surda e muda. Mas com relação ao homem, a gente não institui que ele precisa pagar a Ktuvah se ele é surdo e mudo. Nesse contexto, traz a Gemara o seguinte episódio. a um jerez de Alba Bishvut e de Rav Malki, um surdo mudo que morava na vizinhança de Rav Malki. Antes de Edita, ele casou o surdo mudo com uma mulher, e ele escreveu 400, na Ketuvah, o valor que ele escreveu, 400 zuz, que é uma quantia extraordinária. Amar Rava, disse o Rava, Mar Hakim que Mar Markel, de Gavra Rava, o Rav Markel, que ele que escreveu a Ketuvah, escreveu essa quantia tão grande, ele é um grande homem, ele é um grande sábio. Porque segundo a lei, na verdade, já que o homem é surdo e mudo, ele não é válido o actuar dele, ele não precisava actuar, como a gente viu na Braita. Mas veio o Rav Malki e escreveu que ele era obrigado de pagar 400 zuz. Qual que é o motivo disso? Porque se a gente quisesse comprar uma serva, uma mulher que vai ajudar esse surdo e mudo a viver, a gente pagaria com certeza 400 zuz para uma serva que vai ajudar ele no dia a dia. E aqui a gente está comprando para ele uma esposa, que também vai ajudar ele, também vai servir de esposa para ele. Então é óbvio que, segundo o raciocínio, ele está pronto a pagar essa quantia para receber uma mulher dessa. Então mesmo que, segundo a lei, um surdo mudo não tenha a obrigação de pagar, que tu vá, veio o Rav Malki e disse que se a gente tem certeza que ele estaria pronto a pagar uma quantia para receber uma mulher que vai ajudar ele, com certeza a gente pode escrever na Ketuvah dele 400 zuz e ele vai precisar pagar caso ele se divorcie. Amar Rav Chiya bar Ashi Amar Shmuel. Diz Rav Chiya bar Ashi no nome de Shmuel. Eshet Cheresh em Chavim Aleha Asham Talui. Como nós aprendemos, um surdo e mudo, se ele casa com uma mulher, mesmo que a mulher é uma mulher comum, ou uma surda e muda que casa com um homem comum, o casamento não é válido pela Torá. Ele somente é válido pela instituição dos sábios. Vem Shmuel diz que se a mulher está casada com um surdo e mudo, vem um homem e peca e tem uma relação com essa mulher. Geralmente, um homem que tem relação sem querer com uma mulher casada, ele tem que trazer um sacrifício para perdoar o pecado. Existem casos na Torá, que se a pessoa transgrediu um pecado, ela está na dúvida se transgrediu um pecado. Por exemplo, se tinha aqui um pedaço de carne, ele comeu, e estava na dúvida depois, estava na dúvida se é kasher ou não é kasher, a pessoa deve trazer um asham talui. É um certo sacrifício que é trazido caso a pessoa está na dúvida se ela transgrediu um pecado ou não. Então, diz Shmuel, que se uma pessoa transgride e ela peca e tem relação com uma mulher que está casada com um surdo e mudo, não precisa trazer nem mesmo um asham talui, porque a gente tem certeza que esse casamento não é válido pela Torá. E não é que a gente está na dúvida, talvez é válido, talvez não é válido. Sendo assim, deveria trazer um asham talui, porque talvez o casamento é válido pela Torá. Ele teve relação com uma mulher casada, então ele tem que trazer um sacrifício. E na dúvida, ele traria um asham talui. Não, a gente tem certeza que, que o casamento não é válido pela Torá, por isso não precisa ser trazido nem mesmo o Asham Talui. Lei, uma messaia, lei. Diz a Mara, vamos trazer uma prova para que disse Shmuel. Kamishal entre uma. Existem cinco pessoas que eles não têm direito de fazer a Trumá. Fazer a Trumá é quando tem o campo, e a pessoa deve tirar um certo dízimo, certa quantia, tirar do campo e entregar para o Kohen. Essa quantia que ele tira recebe uma certa santidade, e agora é chamado de Trumá. Então, tem cinco pessoas que eles não têm mentalidade suficiente para fazer a Trumá. Veloen, esses são os cinco. Jeresh ou Tevekatan, um surdo e mudo, um homem louco ou uma pessoa menor de idade. Vatorem et Enoshelo, ou uma pessoa que está fazendo a Trumá do campo de uma outra pessoa, que não tem direito de fazer isso, também a Trumá não é válida. Veloen, ou um não-judeu que faz Trumá para um judeu. A filha do Bershut dizer, mesmo que o judeu autorizou, já que ele não é judeu, a Trumá não é válida. Entre uma Trumá. Sobre esses cinco a gente fala que a Trumá não é válida. Vemos aqui que um surdo e mudo é um dos cinco, e a Trumá dele não é válida, é permitido comer e ela não tem nenhuma santidade. Diz isso aqui que a gente tem certeza que ele não tem mentalidade boa. Assim também no casamento, o casamento com certeza não é válido pela Trumá. Fala que maravilhão. O Diamar que ele é Blazer, detalhe da Bissa comer, me chama Blazer. Trumat Heresh Lot Tzelechulim. Depende de um safek. Não, não. Pode ser que ele sustenta com a opinião de Rabi Eliezer, que diz, no caso da Trumá, que se um surdo e mudo separou a Trumá, a Trumá está na dúvida. Talvez ela sim é válida, a gente não pode comer. Porque a gente está na dúvida, talvez a Trumá recebeu essa entidade. E se vira ali que Rabi Eliezer, Hashem Talu e Namin Havi. Se é assim, por que no caso da mulher a gente diz que a gente tem certeza que o casamento não é válido? Por que a gente fala que ele não precisa trazer um sacrifício, talvez ele transgrediu um pecado? Fala não, mesmo que o casamento está na dúvida, talvez o casamento é válido, mas para trazer uma Sham Talui, para trazer um sacrifício de um pecado duvidoso, um sacrifício duvidoso, só é trazido num caso que existiam aqui dois pedaços de carne. Um deles, com certeza, era não kasher. E outro, com certeza, era kasher. E a pessoa comeu um dos dois, e agora ele está na dúvida. Nesse caso, ele vai trazer uma Sham Talui, porque com certeza estava posto aqui na frente um pedaço não kasher. Nesse caso, a gente está mais próximo do pecado. Por isso, nesse caso, nesse tipo de dúvida, a gente fala que deve-se trazer uma Sham Talui. Mas no caso da mulher, que talvez ela é casada pela Torá, talvez não é casada. Não tem aqui posto na nossa frente um pedaço de carne que com certeza não é kasher. Nesse caso, já que a dúvida é mais longe do pecado, não precisa-se trazer uma Sham Talui. Pergunta a Gmará, o Mi, Bai, Rabi Eliezer, Hatichachat, Mishtei, Hatichot. Você está dizendo então que Rabi Eliezer, que disse que o Shmuel sustenta como Rabi Eliezer, ele disse que não precisa trazer a Sham Talui. Ou seja, Rabi Eliezer sustenta que para trazer uma Sham Talui precisa ser um caso que com certeza temos um pedaço não kasher na nossa frente. Vê a Tânia, vemos numa braita, Rabi Eliezer Omer, Koi, Chayavim al Chilbon, Sham Talui. Que Rabi Eliezer diz que se tem um bicho que chama Koi, e a pessoa come o sebo do koi, então se o koi ele é um animal não selvagem, deve-se trazer um sacrifício pelo sebo que é ingerido. Mas se ele é um animal selvagem, uma raia, uma outra categoria de bichos, então não precisa se trazer um sacrifício. Diz o Rabi Eliezer, já que a gente não sabe se esse koi, qual tipo de bicho ele é, então se a pessoa comeu o sebo, deve-se trazer uma Sham Talui. Vemos aqui que mesmo que a gente não tenha certeza que está posto na frente um pedaço não kasher, mesmo assim, deve-se trazer uma Sham Talui. Shmuel Savar, que Rebelezer Bechada, o pai Yoli Bechada. Cumprimenta a Gmará dizendo não, realmente o Rebelezer não sustenta assim. Porém, o Shmuel sustenta assim. Ele sustenta com a opinião de Rebelezer com relação ao que disse Rebelezer, que o surdo e mudo, a mentalidade dele é duvidosa. Talvez é válido, talvez não é válido. Talvez o casamento é válido, talvez não. Mas com relação a Sham Talui, ele discorda de Rabi Eliezer e ele diz que só precisa se trazer um Sham Talui caso a gente tenha certeza que tinha um pedaço proibido na nossa frente. Vem que de Amrei, uma outra versão de todo esse debate. Outra versão é ao contrário. Disse Shmuel que caso uma pessoa, sem querer, tem relação com uma mulher casada de um surdo mudo, ele sim precisa trazer uma Sham Talui, na dúvida. E aí a gente perguntou da Braita, da Trumá, que a gente vê que ele não tem mentalidade de Trumá, nem mesmo na dúvida, não é válida. Savar lá que é Belazar, complementa a Gmará, ele sustenta como é Belazar, que diz que não precisa se trazer uma Sham Talui nessa dúvida. Bai Ravashi, pergunta então a Ravashi. Vemos aqui, de qualquer modo, que o Rabi Eliezer, ele está na dúvida, será que a mentalidade do surdo e mudo, ela é boa ou não? Quer dizer, a gente não sabe se a mentalidade dele é boa ou não, e por isso, a Trumá, se ele fez Trumá, na dúvida, a gente diz que ela não, deve se comer essa Trumá, porque talvez ela foi cientificada ou não, então ela ficou na dúvida. Qual exatamente é a dúvida do Rabi Eliezer? Mifshat pshitalei de Heresh Daita Krishna. Será, por um lado, será que é o seguinte? Ele tem certeza que o surdo e mudo, a mentalidade dele não é muito boa. O Mil Messafkalei Daita Tziluta. Olá, Daita Tziluta, mas a dúvida é: talvez ela não é muito boa, mas é o suficiente para fazer Trumá? Ou talvez não é o suficiente? Será que essa é a dúvida do Rebbe Eliezer? O Yoram Hadadaitão. Mas certamente a mentalidade dele sempre é estática, sempre é a mesma. O Dilma, ou por um outro lado da moeda, talvez a dúvida do Rabi Eliezer é outra. Pshita da idade que ele está velado da idade luta. Então a gente tem certeza que a mentalidade dele não é suficiente para fazer trumá ou para fazer um casamento. Veacha, hainu taima, que deitim harim, veitim shote. Mas o Rebbe Lazar sustenta que às vezes existem alguns momentos que de repente a mentalidade do surdo mudo fica boa por um certo período e depois ele volta a ficar problemático. E já que a gente não sabe exatamente em qual momento que ele fez a trumá ou que ela se casou, então na dúvida a gente fala que é válido. Será que a dúvida é se a própria mentalidade é bastante o suficiente ou não? Ou será que não? A gente tem certeza que a mentalidade de um surdo mudo não é boa. Mas a dúvida, ela é criada porque já que às vezes ele está mais problemático, às vezes menos, a gente não sabe quando ele se casou ou quando ele fez a trumá, por isso que a gente está na dúvida. Qual exatamente é a dúvida do Rebbe Lazar que causou ele dizer que se ele fez trumá, na dúvida a gente não deve comer essa trumá? Ele vai na família, pergunta agora qual que é a diferença. Ele está na dúvida. O que importa saber exatamente qual que é a dúvida? Tem muita diferença, responde Agmará. A diferença é, será que um surdo e mudo que caso, ele pode divorciar a esposa? E a Marta Hada Daitahu Kikidush Ngagirush? Se você diz que a mentalidade dele é estática, a gente está na dúvida se é o suficiente ou não. Mas é sempre a mesma mentalidade. Então, assim como ele casou, nós vimos, assim também ele pode se divorciar, mesmo que o casamento dele não é válido. Ele também pode fazer o divórcio, porque o casamento só foi válido midrabanan, também o divórcio vai ser válido midrabanan, segundo nossos sábios. Ve'amarta itim harim ve'itim shote, kidushim matzim ikadash, kidushim matzim ikadash. Porém, se a gente diz que o surdo e mudo, ele não tem mentalidade suficiente, porém às vezes ele fica uma pessoa normal e às vezes ele fica problemático, então pode ser que o casamento foi feito quando era uma pessoa normal e agora quando ele vai se divorciar ele é problemático. Então nesse caso, segundo essa teoria, ele não pode divorciar a sua esposa, porque a gente nunca vai ter certeza que ele casou problemático e está divorciando problemático. Pode ser que ele casou normal e está se divorciando problemático. Mas qual que é a resposta? Teiko fala agora, a gente não tem uma boa resposta, uma resposta para essa dúvida. A gente não sabe exatamente qual que é a dúvida do Rebbe Lazar. Nishtatet v'churi, vimos em nossa Mishnah que se um homem normal casa com uma mulher normal e ela se torna surda e muda, ele pode se divorciar dela. Como vimos em nossa Mishnah, uma surda e muda pode receber o divórcio. Porém, se ela enlouquece, nesse caso, ele é proibido de se divorciar dela. Amar Rav Yitzchak, explica Rav Yitzchak, Dvar Torah, segundo a lei da Torah, Shota mitgereshet, midyava pikachet bom korcha. Segundo a lei da Torah, assim como uma surda e muda, mesmo que a mentalidade dela não é perfeita, mesmo assim, a gente diz que ela pode se divorciar. Assim também uma mulher que enlouqueceu também pode receber um divórcio e ela é divorciada. E o motivo que nossos sábios instituíram e disseram que a mulher que enlouquece não deve ser divorciada é porque uma mulher louca, ela está exposta a homens da rua que vão poder se aproveitar dela. Para não criar uma situação dessa, a gente diz que se a mulher enlouqueceu, o homem não pode se divorciar dela. Ei, Hidari, pergunta a Gmara, de qual mulher exatamente nós estamos se falando? Se a gente trata de uma mulher que ela tem mentalidade suficiente para receber o divórcio, o documento do divórcio, e cuidar dele, e assim também ela consegue cuidar do próprio corpo dela mesma para não ser aproveitada por homens chulos, então por que os sábios proibiram? Ela sabe se cuidar, ela não está exposta a esse perigo. Então não tem motivo dos sábios proibirem ela de ser divorciada. Ela responde a Gmará, obviamente estamos falando de uma mulher que ela não é capaz de cuidar nem do documento do divórcio e nem dela própria, e por isso ela está exposta ao perigo, por isso os sábios dizem que ela não pode casar. Sendo assim, por que diz Reb Yitzchak que segundo a Torá poderia se divorciar dela? Aprendemos na Braita, claramente, que uma mulher que ela não tem mentalidade bastante de guardar o documento do divórcio, ela não pode ser divorciada. como diz o passuk, que deve-se dar o divórcio na mão da mulher, e é como se fosse que ela não tem mão, porque ela não sabe cuidar do que ela segura. Se a gente está se tratando de uma mulher dessa, por que diz a Bíblia que segundo a Torá ela poderia ser divorciada? Vetara da Bishmal, assim também vemos no que diz a Bishmal, na Braita, aprendemos do passuk, que ele vai mandar ela embora da casa. Se ela é um pouco louca, ela vai embora, ela volta, que ela não entende que ela foi divorciada, ela não pode ser divorciada. Uma mulher louca não pode ser divorciada, segundo a Torá. E conclui a Gemara explicando, não. A gente está tratando de uma mulher que ela tem mentalidade bastante para guardar o documento do divórcio, porém ela não tem mentalidade bastante para guardar ela mesma desses homens. Segundo a Torá, ela poderia ser divorciada, porque o documento do divórcio ela é capaz de guardar. Mas vem os sábios e dizem que não deve se divorciar ela para não estar tá exposta a esse perigo. Amarabai, conclui Abai, Daikanami. Podemos deduzir a linguagem da Mishnah que realmente essa é a explicação. Que nós instituímos que ela não pode ser divorciada. Pela Torá ela poderia ser divorciada. Daikatani, porque diz a Mishnah, Gabei Dida Nishatet Lotzi, Gabei Didei Lotzi Lamit. Se a mulher enlouqueceu, diz a Mishnah que ele não pode divorciar nunca mais. E quanto à mulher, se ela ficou enlouqueceu, diz a Mishnah que ele não pode divorciar dela. Porque com relação ao homem que enlouquece, a gente diz que ele nunca vai poder divorciar ela. Enquanto a mulher que enlouqueceu, a gente não fala que nunca vai poder divorciar. Ela chama Minah, Hadioraita Drabanan. Deduzimos dessa linguagem que com relação ao homem que enlouquece, já que ele tem que estar ativo no divórcio, ele está louco agora, ele não pode divorciar pela Torá, o divórcio não é válido. Mas com relação à mulher, o divórcio é válido mesmo que ela está louca, como vimos que ela consegue guardar o documento, mas os sábios instituíram que ela não pode se divorciar para não estar exposta a esse perigo que a gente falou. A gente viu na nossa Mishnah, então, que os sábios disseram que um homem que enlouquece, ele não pode divorciar. E uma mulher um homem que se torna surdo e mudo, ele não pode mais divorciar sua mulher, porque a mentalidade dele não é boa. Então eles vão continuar casados para sempre. Já uma mulher que é surda e muda, ela pode ser divorciada e ele podem se separar. E aí, como a gente viu na Mishnah, veio Rabbi Yochanan ben Uri e discutiu. Perguntou qual a diferença. Por que o homem surdo e mudo não pode divorciar e a mulher surda e muda pode ser divorciada? E aí vieram os sábios e responderam para Rabbi Yochanan ben Uri, dizendo, é diferente. O homem, no divórcio, ele tem que estar ativo. Então, se ele é surdo e mudo, ele não tem uma boa mentalidade, ele não pode divorciar a mulher. Já a mulher, ela pode ser divorciada mesmo forçada, mesmo se ela não quer se divorciar, o homem pode divorciar dela. Vemos daqui que ela é passiva no divórcio. Sendo assim, mesmo que ela é surda e muda, ela não tem uma mentalidade boa, isso atrapalha e ela pode ser divorciada. Pergunta a Gmai, Bailo Rabbi Yochanan ben Uri, Ish pshita lei, veishaka me baalei? Será que o que perguntou Rabbi Yochanan ben Uri, qual é a diferença? É porque ele entende que o homem surdo e mudo não pode divorciar, e ele está perguntando por que a mulher surda e muda pode ser divorciada? Ou Dilma, ou talvez, Isha pshita lei, veishaka me baalei? Ou talvez ele quer dizer o seguinte, assim que uma mulher surda e muda pode ser divorciada, assim também diz Rabbi Yochanan ben Uri, que o homem surdo e mudo deve poder divorciar. Será que a questão é que ele quer dizer que os dois não podem se divorciar? Ou que ele quer dizer que os dois podem se divorciar? Tashma, diz agora, vamos trazer uma prova da nossa Mishnah. Medika Amrulei, em Nodomea Isha Migeresh, Isha Migeresh, Isha Yotze Tritsonav, Isha Tritsonav, Isha Yotze Ela Tritsonó, da linguagem, da resposta dos sábios para Rabbi Yochanan ben Uri, que eles dizem que o homem é diferente da mulher. O homem, ele é ativo e a mulher não é ativa. Dessa linguagem, aprendemos a terminar Ishkanele. Aprendemos que o problema dele era com o homem. O Rabbi Yochanan ben Uri quis dizer que o homem, mesmo surdo e mudo, deveria poder se divorciar. Por isso responderam os outros sábios, dizendo, o homem é diferente da mulher. Adraba, diz a Gemara, Medikamele, Af, Zuka, Yotzeba, Shomina, Ishakanele. Da continuação da Mishnah, que a gente traz no episódio, dizem os sábios, assim também a mulher surda e muda pode se divorciar. Vemos que o debate deles com o Rebbe Menuri era quanto à mulher, não com relação ao homem. Então, qual que é a resposta certa? Será que a gente vai... O que perguntou o Rebbe Menuri era com relação ao homem ou com relação à mulher? Ela explica agora. Rebbe Menuri de Divrei Kamar. Le didi que ich de ishlomatze megales e shalomatze megales. O Rebbe Menuri próprio, a opinião dele é que assim como o homem surdo e mudo não pode divorciar, assim também a mulher surda e muda não pode ser divorciada. Por isso que no fim da Mishnah vemos que a linguagem é que o problema dele era com relação à mulher. Era lhe dito, porém, o que disse Rebbe Menuri é o seguinte, com relação a vocês, a opinião de vocês, que discutem comigo e dizem que a mulher surda e muda pode se divorciar, mas na ish, então digam também que o homem também pode se divorciar. A mulher não é ish, mas não é ish. Por isso a gente viu que a linguagem é com relação ao homem, porque o Rebbe Menuri diz que também a mulher não pode se divorciar. Mas o que ele está perguntando é, segundo a opinião de vocês, que a mulher pode se divorciar mesmo surda e muda, então o homem surdo e mudo também deveria poder se divorciar. Por isso que a linguagem, a resposta dos sábios, é com relação ao homem, que os sábios respondem que o homem precisa ser ativo, e por isso um surdo e mudo não pode, já a mulher é inativa, e uma surda e muda pode se divorciar. Vamos então à nossa Mishnah, que o Rebbe Menuri contou que uma surda e muda, que ela... O pai dela casou ela, ela era menor de idade. O pai dela casou ela com um homem. Nesse caso, que o pai casa, o casamento é válido pela Torá. Então, quando o homem quis se separar dela, ele pode entregar para ela um get, um divórcio comum, mesmo que ela é surda e muda, e ela estava divorciada, mesmo que o casamento era válido pela Torá. Amar Rava, diz então Rava, medo tosha de Rebbe Menguda, desse episódio que trouxe o Rebbe Menguda, podemos deduzir a seguinte lei. Amar Leedim Reuget Sheaninoten. Ele veio para duas testemunhas, o homem, e falou: olha, eu vou agora divorciar minha mulher. Eu tenho na mão aqui um documento de divórcio. Na hora que eu entrego isso para a mulher, ela está divorciada. E aí ele foi para a mulher e falou: olha, tem aqui um presente, um cheque, como se fosse um cheque, olha, pega para você de presente. Hareza Megureshet. Ela está divorciada, o divórcio é válido. Milo Abar, Rebbe Menuri, da Lobeina da Ata. Assim como disse Rebbe Menuri, que mesmo que ela era surda e muda, mesmo assim ela não tinha mentalidade, se ele entregou para ela o divórcio, ela está divorciada. Assim também no nosso caso, mesmo que ela não sabia que ela estava recebendo o divórcio é válido, mesmo que o casamento é válido pela Torá. Pshita, fala que é óbvio que não precisa de mentalidade no divórcio. Por que você está falando como se fosse que você falou uma grande coisa? Não, poderia dizer que o divórcio está inválido. Porque uma vez que ele falou para as testemunhas que ele vai ter na mão um documento de divórcio, depois ele falou para a mulher que ele tem aqui um presente para ela, quando ele falou essa frase para a mulher, talvez eu poderia achar que ele está anulando e mostrando que ele não quer divorciar ela. Então, mas falar, né? E a gente aprende aqui que o que diz Rava, que ele não anulou o divórcio, porque se ele realmente quisesse anular o divórcio e que, mostrar que ele não quer divorciar ela, ele deveria falar isso para as próprias testemunhas. Diz que ele falou isso somente para a mulher e não para as testemunhas. Vemos aqui que isso que ele falou somente para a mulher é porque ele tem vergonha de falar na cara dela que ele vai divorciar ela. Por isso ele falou como se fosse ele estar dando um presente. Mas já que ele não falou para as testemunhas, dizemos aqui que ele não voltou atrás, ele quer divorciar ela, e mesmo que ela não tenha mentalidade, ela não está sabendo, mesmo assim, há divórcio errado. Um novo debate. Rebisak Barbisna. Uma vez, Rebisak Barbisna. Irchesulei Maftechei de Bemirbash Bejut Rabim. Era Shabbat. E o Rebisak Barbisna tinha as chaves da sinagoga, e ele caiu do bolso dele as chaves no meio da rua. Nós sabemos que é proibido, segundo a Torá, carregar as chaves na rua e trazer elas, carregar elas durante uma longitude de 4 amotes. É proibido carregar no Reshut Rabim, na rua. Uma proibição da Torá. Então agora ele não tinha como carregar essas chaves na rua, trazer elas para a sinagoga. Atarekamei de Rav Pedat. Ele foi então para o Rav Pedat, o sábio, perguntar o que fazer. Amar-lhe, disse o sábio, Zil da Bartali Vetalha. Leva com você um menino ou uma menina, duas crianças menores de idade. Veletai Luata, e fala para eles brincarem na região onde caiu no chão a chave. Deimash que rei, maiteru. Porque talvez eles vão encontrar a chave. E aí eles vão trazer para você, que você vai estar na porta da sinagoga. E nós sabemos que a Torá não proíbe, as proibições da Torá não recaem sobre um menino, uma menina que são menores de idade. Diz a Gemara, Alma, deduzimos desse episódio, que essa varca está no relevenot, ele medindo se na fechou. Deduzimos aqui que sim, vem uma criança e está comendo uma carne que é proibida pela Torá, carne que foi de um animal que foi abatido sem shchitá, ou qualquer outra proibição da Torá, você está comendo uma coisa que não é kasher, nós não devemos tirar a carne dele, nós não precisamos evitar ele de comer essa proibição. Assim também, como a gente, ele levou as crianças e causou a eles para trazer e carregar a chave na rua. Leva Messiah lei. Vamos trazer então uma prova para essa opinião. Uma pessoa não deve dizer para uma criança carregar na rua uma chave ou um certo anel, ela melichot, ou deixa melichot zorek. Mas se ele está arrancando ou jogando coisas na rua por si só, não que eu falei para ele, sozinho ele está fazendo, você não precisa evitar ele de fazer isso. Uma prova, então, que nós não precisamos evitar uma criança de fazer um pecado. Amar Abai, diz o Abai, Tolesh, Batitir Makuv, Zorek, Bicano Tlabana. Não temos uma prova, porque essa braga está se tratando sobre proibições dos nossos sábios. O que disse a Braita, que nós não precisamos evitar ele de ficar arrancando no Shabbat, que é uma proibição, ele não está arrancando da terra, está arrancando de um vaso tampado embaixo, que segundo a Torá é permitido arrancar, somente os sábios instituem que é proibido arrancar, ou que ele está jogando para o Carmelit, que não é proibido, segundo a Torá, jogar dentro de casa para uma Carmelit. São proibições da Torá. Nesse caso, realmente vemos na Braita que não precisamos evitar e tirar ele, evitar ele de fazer isso. Porém, se há proibição, a proibição da Torá, pode ser que precisamos fazer isso e não temos, que precisamos evitar a criança de fazer uma proibição da Torá, e não temos uma prova para o que sustenta, então, Rav Pedat, que não precisa se evitar nem mesmo a criança de fazer uma proibição da Torá. Kol Tuv, até amanhã.